Boa noite. Temos uma vida só. Somos filhos de um Deus só. Um espírito só, uma palavra só, uma vida só. Não temos vida dupla. Então, aqui de um jeito, em casa de outro, com o marido de outro, com os amigos de outro, na escola de outro. Nós somos do Senhor, vivemos para o Senhor, estamos no Senhor e Ele é tudo que nós almejamos e queremos. Salomão fala assim que tudo que os olhos dele viu e desejou, ele teve. A pessoa quer isso? Tudo que os meus olhos viram e desejaram, ele fala, ele teve. E ele chegou à conclusão de que nada do que ele pudesse desejar se comparava ao Todo-Poderoso. Nós nascemos dele. Nós somos uma extensão do nosso Deus. Nada satisfaz o nosso coração a não ser ele. A presença dele, o amor dele, a graça dele, a bondade dele. É isso que nós almejamos. O nosso coração anseia. Você já viu que a gente tem uns desejos que parece que nada satisfaz? Esse desejo é para com ele. Então você bebe o melhor vinho, você veste a melhor roupa, você mora na melhor casa. Ou você se entrega a mais absoluto desprezo, vamos dizer. Sabe aquela depressão que a pessoa se entrega? Não tem ânimo para nada. Só ele pode preencher. Nada do que a gente possa desejar se compara a ele. Nada. Nada do que a gente possa desejar se compara a ele. A palavra fala que um certo dia Jesus estava ministrando e um jovem se aproximou dele e perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Na minha tradução diz assim, um príncipe se aproximou dele e falou: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e falou: é cumprir a lei. Não matar, não roubar, não adulterar. Aí o rapaz olha para Jesus e fala: mas eu sou judeu, eu faço tudo isso já. Aí Jesus torna a virar para o moço e fala: então você vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Qual era a intenção de Jesus quando ele sugeriu isso para o moço? Confrontar o moço. Que tamanho é o seu desejo pela vida eterna? Ele é a vida. E o moço vai embora, triste, porque a palavra fala porque ele era proprietário de muitos bens. Pedro encosta perto de Jesus e fala: Jesus, nós deixamos pai, mãe, irmãos e te seguimos. Lembra que Jesus passa e fala: Pedro, vem, fulano, vem. Todo mundo vai deixando, né, e vai seguindo Jesus. E Jesus fala para Pedro: ninguém que deixou pai, mãe, irmãos ou bens por amor de mim ficará de mãos vazias. Nada do que a gente possa desejar se compara a ele. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. A gente pode até pensar que outras coisas nos preenchem, mas conhecimento não preenche ninguém. Você ser o mais inteligente não vai lhe preencher. A verdadeira sabedoria está no temor do Senhor, em apartar-se do mal, em conhecer a justiça. Só que a gente olha para dentro de nós e fala: meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? É muita coisa. Abri mão dos meus desejos e vontades. A gente está falando de riqueza, né? O jovem rico era propriedade de muitas coisas. Mas tem coisas em nós que a gente não quer deixar. Mas ele quer que a gente deixe de lado as nossas coisinhas que a gente tem por preciosas. O que você tem por precioso? Mais do que o seu Senhor. O que para você tem sido mais precioso do que o seu Senhor? Você não tem condição de deixar, nem eu. Mas ele nos deu o Consolador. Eu amo o Evangelho porque ele não é peso. Ele não é condenação. Ele não é jugo, ele é liberdade. Para a liberdade foi que o Senhor nos chamou. Ele nunca vai pedir algo para Mário que Mário não possa dar. Ou que Mário não tenha. Porque a gente dá do que tem. Se você chegar para mim agora e falar: Marilis, você pode me emprestar $1 milhão? Eu vou dizer: meu filho, eu gostaria de lhe dar, mas eu não tenho. Porque a gente dá do que tem. Não do que não tem. Então, ele nunca vai pedir você para perdoar alguém sem lhe dar a condição de perdoar. E Jesus é a nossa condição. Ele nunca vai dizer para você: filha, deixe isso ir. Eu lembro de uma vez que eu estava numa ministração e na hora da oração, né, chamou para a fila de oração. Foi até o Alan Taylor. Aí, quando ele chegou na minha frente para orar por mim, ele começou a orar no Espírito e falou assim: deixa tudo ir. Falei: ah, Jesus. Olha, meus irmãos, quando Deus fala com você, você sabe do que ele está falando. Ele não fala mistério com você, não, sabia? Quando Deus fala para você, deixa, você sabe exatamente o que é que ele está mandando você deixar. Então, quando ele parou na minha frente e pelo Espírito disse, deixe, deixe ir, eu sabia do que ele estava falando. Eu sabia de que sentimentos Deus estava mandando eu me livrar. Eu estava muito machucada naqueles dias, por perda de amigos. E Deus falou para mim, deixa, filha, eles irem. Eles querem ir. Você não pode reter seus amigos com você. Deixe que eles vá. Porque nada do que você possa desejar se compara a ele. Eu fiquei sem amigos? Aqueles amigos foram, mas eu fiquei sem amigos? Ah, Jesus, nós te amamos. Por que será que Jesus falou, deixe-os ir? Porque aquilo estava me prejudicando. Brigar pela amizade deles, lutar pela amizade deles, estava me prejudicando. Estava me causando dano. Deixe-os ir. Deixe. Deixa eles irem. Por que que você vai abrir mão dos seus valores eternos? Por que que você vai abrir mão do seu Senhor, do que você crê e você sabe que é a verdade, por sentimentos que não são reais, por amizades que não são leais, verdadeiras? Nós temos um bom amigo, um amigo fiel, um amigo verdadeiro, que não muda de lugar, que nunca vai nos abandonar. Não tenha medo de perder, porque nós nunca perdemos. Porque ele já ganhou por nós, ele já venceu por nós. Não tenha medo de perder filhos, pai, irmãos, amigos, por amor do evangelho. Esse evangelho é tudo. Só tem uma chance de você trazer pai, amigos, filhos, irmãos, se você deixar eles irem. E você preferir o Senhor. Você preferir essa palavra. Amar menos. Ame-os menos. Eu lembro que quando a minha irmã casou, Jane Mércia, eu perdi de vez. Jane Mércia e Eleide, minha amiga Eleide. Ela casou e foi embora para Santa Catarina. Vocês têm uma ideia de dormir na mesma cama. Eu, ela e Marciana numa cama de casal. E Jane Mércia casou e foi embora e ficou eu para trás. E aquele ano foi um ano difícil para mim. Naquele ano, Jesus perguntou para mim, Marilis, você me ama? Pensa o tanto que eu estava brigando com Jesus, porque me deixou sozinha. Com a igreja, levou as duas que me ajudavam. E as duas foram embora, ficou as crianças para ensinar, a igreja para coordenar, as contas irani para pagar, chega engolir em seco. Tá, aquele ano foi um ano de briga com Jesus. E um dia Jesus falou para mim, filha, você me ama? Chegou bem pertinho de mim e falou, Marilis, você me ama? E eu sabia que ele estava dizendo, você me ama mais do que você ama Jane Mércia? Você me ama, filha, mais do que você ama Eleide? E confia em Eleide? E confia em Mércia? Será que você pode me dar uma chance, filha? E confiar em mim? Minha resposta, vocês sabem qual foi. Sim, Senhor, eu te amo. E a resposta dele vem em seguida, então apacenta o meu rebanho. Apacenta, filha, os meus cordeirinhos. Eu preciso de boca. Eu preciso de olhos. Eu preciso de braços. Eu preciso de bolso. Sabe, irmãos, a gente pode não ter nada e enriquecer a muitos. Paulo fala, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Nós podemos enriquecer a muitos, podemos dar mais. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Você foi chamado. Você foi chamado. Não existe ninguém sem chamado. Marcelo tem um chamado. Você nasce no corpo com um chamado. Darcy tem um chamado. Não foi colocado aqui no mundo para nada. Nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, com um propósito, anunciar as virtudes do nosso amado. Você não é jovem demais ou velho demais. Você é filho, ungido. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. Todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? Todo mundo ora em línguas? Então você é ungido, ungida com o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre você. Para anunciar as boas novas, para dizer para o seu companheiro de trabalho, para o seu funcionário, o Senhor reina, o Senhor é bom, o Senhor está com você. Ele deu os tesouros da Etiópia e de Sabá por você. O Espírito do Senhor nos ungiu. Não é microfone na mão, meus irmãos. Não é um povo ao redor da mesa te olhando. Essa palavra é a verdade. é nas suas circunstâncias, no seu dia a dia, na sua necessidade. Ele ama suprir as nossas necessidades. Você tem necessidades e os seus companheiros também têm necessidades. A gente tem mania de olhar só para nós, né? Para nós, nós, nós. Esquece que tem o resto de nós. A palavra de Deus fala que Deus abençoou Jó enquanto orava pelos seus amigos. Mas o nosso amado Espírito Santo, de fato, nos ajuda em tudo. Nós não sabemos fazer, mas Ele sabe fazer. Ele sabe quebrantar o nosso coração, sabe nos consolar, sabe nos amparar. E essa reunião não é uma reunião para ensino, mas para exortação, para um ensino diferente, um ensino na prática. Vocês precisam passar tempo a sós com Deus, fazendo como nós fizemos aqui. Não é falar do fundo do seu coração o que você pensa acerca dele, o que você pensa acerca de Deus. Fale. Paulo diz assim: Cri, por isso falei. O que Alice pensa acerca do seu pai? Diga para ele: Pai, eu penso que você é maravilhoso. Você é tão maravilhoso, pai. Eu te amo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por mim. Fala para ele o que você pensa dele, o que você sente por ele. Quando eu era nova convertida, meu maior sonho era orar como pastor. Eu achava lindo o jeito que o pastor orava. Aí o que é que eu fiz? Falei, vou ler Salmo, porque maior adorador do que Davi não existiu. Então você bala. Até o dia que o Espírito Santo falou para mim que o que importa é o que sai do coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então a gente lê a palavra, conhece a palavra, mas fale o que você pensa. Que pensamento você tem de Deus? Fala aí para mim. Sabe aquelas coisas que você pensa que saindo de onde você está vai ser melhor, ao invés de vencer onde você está? E quando ele fala, a verdade é absoluta. Porque batalha você vence sozinho. Tem situações que Rita não pode estar lá com você. Você tem que vencer sozinho. Porque o seu pai não lhe deixa e jamais lhe desampara. Ele não deu a Rita o poder de te salvar. Amém? Então diga para ele o que você pensa dele. O quanto você o ama. Porque tu és o meu capacitador. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu refúgio. Tu és o Deus que me sustenta. Eu perdoo os meus irmãos. Eu perdoo, Pai, os meus irmãos. Nosso Deus é bom e cuida de nós, irmãos. Ah, Jesus, eu amo esses momentos que a gente pode ter a liberdade de falar abertamente. Pedro fala assim que muitos irmãos passam pelas mesmas coisas que a gente passa. Não tem ninguém diferente. Se tem uma coisa de que eu guardo meu coração, é de exaltação e idolatria. Nós somos família de Deus. Somos família bendita do Senhor. Eu não sou especial e você não é especial. Somos todos nós especiais para o nosso Pai.
Glória a Jesus.
A menina dos olhos do nosso Pai. Amém? Provérbios 1. Eu posso dar um deverzinho de casa para vocês? Não precisa ser hoje, não. Vocês leem amanhã. Lê Provérbios de 1 a 9. Os nove capítulos, hein, gente, né? Não é o capítulo 1 até o 9, não. Provérbios de 1 a 9. E não é um versículo por dia, não. É tudo de vez, hein? Uma hora só. Uma hora dá tempo ler tudo. Obrigada, Jesus. Vamos começar do 20. Provérbios 1, 20. Grita. Grita na rua a sabedoria. Na praça levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas. E nas cidades profere as suas palavras. Grita na rua a sabedoria, nas praças. Está escondido, gente? A sabedoria está escondida? Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Quais palavras? Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Até quando? Até quando? Atentai para a minha repreensão. E aí ele diz algo extraordinário. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu, com que finalidade? E vos farei saber as minhas palavras. Amém? Aí o 2 diz, filho meu, aceita as minhas palavras, esconde contigo os meus mandamentos, para fazer atenta a sabedoria, o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios é um livro maravilhoso. Olha o capítulo 1 como começa. Ó. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, o rei de Israel. Para que serve Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade. Para dar a Amarilis prudência. Para dar a Amarilis conhecimento e bom siso. Ouça, Amarilis, e cresça em prudência. E a Amarilis adquira habilidade. Tudo para mim, tá vendo, gente? Sim. Tudo meu. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. As palavras e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Quem despreza isso? Quem despreza isso? Eu? Deus que me livre, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, não nós. E é algo que a gente vai ter que fazer com a nossa força? Não. A palavra de Deus diz, derramarei copiosamente, abundantemente. Derramarei do meu espírito sobre toda carne, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e servas, jovens, crianças, velhos. Deus não faz acepção de pessoas. Você não é velho demais ou novo demais. Você é filho. Amém? Pai, nós te amamos. Bendizemos o teu nome, Pai. Obrigada por tua graça bendita, o seu amor leal. Obrigada pelo Espírito Santo da verdade, que nos ensina toda a verdade. Ô Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Porque eu sei, Senhor, que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo que a Tua palavra, Pai, prospere no coração dos meus irmãos. Que a Tua palavra prospere no poder do Teu Espírito Santo no coração dos meus irmãos. Que eles adquiram mesmo, Pai, conhecimento, graça. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nós te bendizemos porque somos uma família abençoada. Família bendita do Senhor, cheios de conhecimento, de graça, de poder. Obrigada pelo nosso chamado. Obrigada, Pai, pelos nossos chamados cumpridos na terra. Obrigada, Pai, porque cada um de nós daremos fruto poderoso na terra. E eles permanecerão para o louvor da sua glória. Porque nós somos, Pai, árvores frutíferas, plantadas pelo Senhor, junto a correntes de águas. Obrigada. Obrigada, Pai, porque isso não foi feito com as nossas forças ou por nossos méritos. Mas o amor do Senhor fez isso. A sua bondade fez isso. O seu braço forte estendido fez isso por nós. Te amamos e te bendizemos. No precioso nome de Jesus, Pai. Amém?